Olá, ouvintes! Estamos começando um podcast sobre educação, o qual falaremos um pouco sobre como ela é essencial na vida das pessoas, mas nem sempre justa, o que causa reflexos na vida do indivíduo, como também na carreira. A conversa será guiada por Caroline Lopes, Cecília Bueno, Luana Celeio, Mayara Bagatini, Stephanie Passini e, por mim, Beatriz Moraes. E, bom, eu acho que a pergunta essencial que temos que fazer antes de começarmos é: você acha que a educação é igual para todas as pessoas? A escola é imprescindível na vida do ser humano, porque além de ser vista como um lugar que faz do seu futuro algo promissor, é ainda um dos primeiros locais no qual o indivíduo pratica a socialização. Nela, temos contato com as pessoas de diferentes raças, gêneros e classes. A sociedade atual é vista como a sociedade do conhecimento, e isso implica em mudanças estruturais que também transformam a educação. A escola não é mais vista como um lugar burocrático. Hoje ela é criativa e deve instigar a capacidade inovadora das crianças. No momento atual, é inviável ter uma educação enciclopedista por conta da ampliação da tecnologia. É muito fácil pesquisar os conteúdos na internet e nela encontramos respostas para qualquer tipo de pergunta. Porém, essa facilidade de se encontrar o conteúdo não é tão simples assim. É necessária toda uma estrutura escolar, o que é bem difícil se nos atentarmos ao fato de que o número de crianças fora da escola é extremamente preocupante. De acordo com uma pesquisa feita pela Unesco em 2018, 263 milhões de crianças e adolescentes estão fora das escolas. Ou seja, uma em cada cinco pessoas de até 17 anos não as frequentam. É como se entre a Caroline, a Cecília, a Luana, a Mayara e a Stephanie fosse normal uma delas ficar sem estudar. A pesquisa também mostra que em países de baixa renda, a evasão de pessoas entre 15 e 17 anos é de 59%, enquanto na de países ricos é de apenas 6%.
Que o Brasil é um dos países onde possui uma grande desigualdade no ensino, isso ninguém discorda. Mas para aqueles que ainda têm um pouquinho de dúvida em relação a isso, eu vou mostrar alguns dados. Segundo o IBGE, a evasão escolar está muitas vezes associada às condições econômicas e sociais da família e à desigualdade de renda. Regiões Norte e Nordeste são as regiões que têm o maior índice de defasagem escolar por pessoas de até 14 anos. As diferenças de renda impactam na escolarização da população. Os mais pobres têm, em média, 5 anos de estudo. Já os mais ricos têm, em média, 10,3. Ou seja, estão 3 anos na frente dos mais pobres. No ensino fundamental, a taxa de frequência, que era de 86,6% em 1992, passou para 97,6% em 2007. Aos aspectos escolares mais relevantes desta faixa etária são a repetência, defasagem e evasão escolar, comprometendo negativamente os índices de conclusão deste nível de ensino. No ensino médio, as maiores dificuldades são as localidades de seus domicílios. Essa diferença ocorre mais entre as regiões Sudeste e Nordeste. A diferença de frequência entre as zonas rurais e urbanas é de 25%. Quando se considera a renda dessas famílias, também há uma diferença. Pouco mais de um quarto desses jovens mais pobres frequentam o ensino médio, em comparação aos 76,9% dos jovens mais ricos. Portanto, a oportunidade de acesso ao ensino médio dos adolescentes mais ricos é 2 vezes maior do que o dos mais pobres. Já no ensino superior, apenas 13% da população frequenta este nível de ensino. Isso se deve aos empecilhos observados no ensino fundamental e médio, a alta taxa de evasão e baixa taxa média de esperada conclusão. Iniciativas do governo, como o ProUni e Fies, deram um novo fôlego à expansão do ensino superior. As desigualdades são verificadas quanto à população comparada às regiões e de acordo com a localização de seus domicílios. A principal diferença é entre a região Sul e a região Nordeste. Segundo o INEP, o investimento no setor privado em educação deixa as proporções ainda maiores se analisadas as instituições de ensino superior. Dados mostram que as instituições de ensino superior privadas correspondem a 89,9% das instituições de ensino superior no país, enquanto as públicas correspondem somente a 11,1%. Dados como este mostram a exclusão pelo sistema educacional, à medida que a maioria da população fica sem como ingressar em uma instituição de ensino superior pública, por um único motivo: o ensino público de base é precarizado, não conseguindo prover o aluno de condições para que passe pelo vestibular, ainda se considerar que este aluno está em disputa com uma escola particular que tem uma estrutura moderna e voltada para o ingresso no mercado de trabalho. Agora, uma pergunta para você refletir. Será que, no momento em que vivemos hoje, de quarentena, e com todos estes dados mostrados, os estudantes têm como estudar em casa para fazer um Enem decente e passar em uma faculdade?
Até agora, muito já foi dito sobre as desigualdades existentes dentro do Brasil. Mas e se compararmos com outros países? O cenário também continua preocupante. O PISA é uma sigla em inglês para o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é um estudo comparativo realizado em 79 países e territórios, com cerca de 600 mil alunos de 15 anos, avaliando três domínios do conhecimento: leitura, matemática e ciências. O PISA é realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os dados do último estudo, realizado em 2018, mostram que o Brasil apresenta um desempenho ruim. Ficou entre os 20 piores nas 3 habilidades avaliadas e está com notas estagnadas desde 2009. Cerca de 43% dos avaliados brasileiros não conseguiram atingir um nível de proficiência mínima. Nos países da OCDE, que tem entre eles Estados Unidos, Itália, Alemanha e França, esse número é de 13%. A China ficou em primeiro lugar e as Filipinas, país que enfrenta uma forte crise econômica, em último. Os resultados do PISA permitem que o país avalie o conhecimento e a habilidade sociais e emocionais dos seus estudantes, em comparação com outros países, para poder melhorar suas políticas e programas educacionais, visando preparar o estudante para continuar os estudos ou ingressar no mercado de trabalho. E por que será que o Brasil vai tão mal nessa avaliação? Além das desigualdades sociais que o país enfrenta já mencionadas, há uma falta de estímulo para que o aluno reflita sobre como o conteúdo aprendido em sala de aula. O currículo, na maioria das escolas, visa apenas o preparo para a aprovação do vestibular, não valorizando o pensamento crítico. Por exemplo, no Japão, que apresenta resultados positivos, os alunos têm na sala de aula cursos de economia doméstica, caligrafia, sociologia, discussões políticas e simulações de eleições. Já no Brasil, temos até projeto de reforma do ensino médio que pretende tornar optativas disciplinas como filosofia, sociologia, artes, essenciais para uma formação humanística.
Olhando para outro ponto na educação do Brasil, pensamos no novo método de ensino que vem aumentando gradativamente nos últimos tempos, que é o EAD. É uma modalidade de ensino à distância, dada através do uso da tecnologia e internet, em que os alunos se conectam virtualmente com seu ambiente de estudo. Seus elementos principais para a interação são os alunos no geral, o material didático disponível e os professores tutores. O EAD tem como seu público-alvo as pessoas que possuem pouco tempo disponível e precisam conciliar sua rotina de trabalho com seus estudos. Assim, certas vantagens dessa modalidade, por um exemplo, não é necessário ter um horário base para fazer a aula, assim como é um meio que facilita bastante em questão de dificuldade para a locomoção. Há também uma ligação maior com seu ambiente familiar, o que gera uma autonomia necessária do aluno. Além de outros fatores, assim, também há algumas desvantagens, em que não são todos que conseguem ter esse acesso fácil à tecnologia e à internet, o que também pode gerar uma maior desorganização e a falta de demonstração de interesse por parte daqueles que estão sim aprendendo. O IAD, para a validação do seu diploma, tem reconhecimento pelo MEC, de acordo com alguns cursos. Pensando agora na pandemia atual, percebemos que todos os alunos de qualquer instituição estão fazendo proveito de um ensino virtual, mas estamos enganados ao dizer que estamos fazendo o IAD, porque o ensino à distância é diferente de ter aulas online. É se esperado que atualmente 9 de cada 10 estudantes estejam estudando dentro de suas casas por conta da falta da suspensão das aulas presenciais. Porém, em um país que há 42% dos lares não possuem computadores. Ou seja, a proposta dos governos estaduais e municipais de dar continuidade ao ano letivo da educação com o IAD é um precipício da ampliação da desigualdade social e exclusão da grande parte de estudantes que tenham acesso às aulas. No Brasil, 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos não têm acesso à internet. Ou seja, eles correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária, o que dificulta bastante na parte deles terem um melhor aprendizado como todos os outros.
Como já discutido anteriormente, a educação no Brasil não é associada à igualdade e uma educação de qualidade. Consequentemente, quando se trata da carreira do indivíduo, a desigualdade também não é deixada de lado. Segundo uma pesquisa feita pelo INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em Iporã do Oeste, Santa Catarina, apresentou dados que informaram que alunos negros e mais pobres têm uma aprendizagem, em média, bem menor que os alunos brancos e mais ricos. A cidade tem uma das mais pronunciadas desigualdades no país no que se refere à raça e renda. No entanto, nota-se que essa realidade se assemelha a várias regiões do Brasil. Nesse sentido, ao observarmos tal situação a partir de fatores sociais, podemos notar que o jovem de renda baixa recorre ao estudo público, mas isso quando não precisa trabalhar precocemente por necessidades básicas pessoais e familiares, e acaba deixando de lado o estudo. Enquanto o jovem de renda alta estuda em escola particular, onde ele é apresentado diversas áreas de conhecimento e a maior parte do seu tempo é investida nos estudos. Tá, mas Esté, o que isso tem a ver com a carreira da pessoa? Tudo. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, para cada ano de estudo adicional, há um acréscimo de 15% no rendimento do trabalhador brasileiro. Ao observar individualmente a situação de jovens de renda baixa, podemos observar um ciclo vicioso na família relacionado ao estudo. Prova disso é que a maioria começa a trabalhar muito cedo para manter suas necessidades básicas, não estudam e por isso encontram empregos com salários baixos. Logo, quando a família aumenta, as despesas também aumentam e os filhos começam a trabalhar e deixam a escola em segundo plano. Enquanto o jovem de renda alta investe grande parte do seu tempo nos estudos, além dos pais investirem em cursos de língua estrangeira e dentre outros. Desse modo, fica evidente que pessoas de renda baixa obtêm uma educação de baixa qualidade e, posteriormente, um emprego com salários baixos ou até o desemprego. Enquanto o jovem de renda alta adquire uma educação de boa qualidade e, consequentemente, oportunidades maiores de empregos e salários melhores. Dessa maneira, fica evidente que a educação está relacionada diretamente com a carreira e o salário que o indivíduo possuirá.
Diante de tantos fatos apresentados, fica evidente a importância de uma educação de qualidade para todos. Mas, como já discutido, isso não é algo que acontece. Muitos enfrentam os desafios quando falamos de educação, seja a distância ou a precariedade das instituições. É muito fácil citar os problemas educacionais do país quando são tantos. Chega a ser um senso comum. Logo, as pessoas respondem que faltam verba, falta valorização dos profissionais e muitos outros. Mas o essencial é enxergar, neste turbilhão de problemas, uma solução. As pessoas são ótimas em procurar os problemas, mas nunca pensam em como podemos mudá-lo. E quando se trata de educação, além do investimento necessário, é preciso que exista um plano de mudança. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, o Brasil investe cerca de 5% do PIB brasileiro em educação, sendo um valor maior que em países como Peru e Chile, os quais estão melhores no ranking de educação que o Brasil. Com isso, podemos ver que existe algo estranho acontecendo. O Brasil não é um país que investe pouco em educação, e sim um país que investe mal. Falta de planejamento e organização na direção desse dinheiro acaba fazendo com que pareça que foi pouco investido, quando na verdade ele é somente mal utilizado. Outro ponto importante é como essa educação é transmitida. Muitas vezes os alunos são instruídos ao invés de serem educados. O aluno instruído, ele está como se fosse um robô. Vai para a escola, decora as matérias e tem uma nota X para tirar. Agora, o aluno que é realmente educado, ele tem a possibilidade de ser criativo, tem a oportunidade de pensar nas matérias como algo além de uma nota ser alcançada e consegue relacionar tudo ao seu redor. Num século globalizado e em constante mudança em que vivemos, o mais importante na área educacional é que os alunos possam ser apresentados a este novo mundo, onde as mais diversas áreas do conhecimento podem ser descobertas. Onde ele possa enxergar que pode ser alguém apesar de não querer um ensino superior e que tudo bem gostar de dança ou de fotografia. Muitas vezes, o senso comum quer impedir os indivíduos de sonhar, pelo simples fato de tal profissão não ter tanto reconhecimento no mercado. Diante de tantas dificuldades, o essencial é pensar que tudo isso pode ser mudado. Rousseau afirma que a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Neste ponto, vemos a importância de uma sociedade que se importe com a educação do país. Cabe a nós, como cidadãos, lutar por nossos direitos e exigir uma organização que possa ser eficaz para o país. Além do que, estar presente dentro das escolas é algo de suma importância. Pais presentes nas reuniões, nos conselhos e buscando saber o andamento de cada etapa da educação do filho. Através de tantos métodos que temos para ir atrás de uma educação digna para o nosso país, é essencial que nos importemos e busquemos melhoras cada vez mais.